Seja todos muito bem-vindos. A partir de agora, convosco um espaço de pura jabardice radiofónica. Esqueçam tudo o que ouviram até hoje, porque qualquer semelhança entre este programa e as coisas baradas que se ouvem para aí é pura coincidência. Na sua rádio favorita, a Serra Bar Produções apresenta Trago a Sobremesa. Trago a Sobremesa. Senhores e senhoras, gajos e gajas, convosco o apresentador.
É mais forte que nós. Todas as semanas não resistimos à tentação e lá cometemos este pecadinho em forma de sobremesa. O que diria o senhor doutor se soubesse que nós nem sempre seguimos as suas sapientes e bem-intencionadas recomendações? Provavelmente iria de forma conclusiva perguntar o que é que nós andamos a fazer lá pelo consultório, se depois nem sequer vamos aviar a receita e muito menos fazemos o tratamento. O que vale é que esta sobremesa é só para aumentar o colesterol da felicidade. Vá, não exageremos. O colesterol, a glicemia e os triglicerídeos da boa disposição. Da nossa, seguramente. E, obviamente, daqueles que nos quiserem acompanhar durante esta hora. Falamo-vos desta icónica rádio situada na União de Freguesias das Bergalheira e Vilar da Bolsa. E, claro, seguimos atentamente as histórias desta pacata região. As suas e as do mundo. Ora viva, Dr. Galhetas!
Viva, rapaz, estás bom? Estamos de regresso aqui para o nosso programa.
E é um prazer, mas ao mesmo tempo, Dr. Galhetas, há já algum tempo que por estas bandas da nossa Europa não ouvíamos falar de uma região de um país que pede a independência. É assim, eu não percebo praticamente nada de política e de atualidade, mas sem entrar nos meandros complicados dessas temáticas, diga-me o que é que acha disso.
Ah, rapaz, eu estou muito preocupado, sabes? Muito mesmo. Então já viste se um dia destes a nossa unida e próspera união de freguesias se desintegra nas brumas do separatismo? E, sei lá, na bolsa começam para aí a dizer que só porque o tanque público e o parque infantil se situam na freguesia da bolsa, ou até se os esbergalheirenses começam a dizer que este sotaque que nós temos é um dialeto que tem que ser reconhecido como língua oficial, daqui a pouco, sei lá, começam para aí a dizer que estamos num Estado de Direito e numa democracia.
Desculpe lá, Dr. Galhetas, mas então não estamos num Estado de Direito e numa democracia?
Sei lá, rapaz. Vai saber e...
Eu percebo o que o meu caro amigo quer dizer, mas olha, eu vou-lhe ser muito sincero, eu aqui não vejo esse perigo. Sabe porquê? Porque eu acho que o pessoal por estas bandas é muito mais na onda daquela máxima do Rui Veloso, que diz, muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa.
Deus te ouça, rapaz, Deus te ouça.
Bem, mas vamos deixar de coisas, ainda bem que estamos aqui juntos e que você está aí desse lado a ouvir mais um Trago uma Sobremesa. Aproveitamos para pôr tudo em dia enquanto ouvimos a próxima musiquinha. Ah, e já agora lembramos o nosso Emílio, sobremesa@serramar.org. Fale connosco.
Of a thousand dirty hands, there's no need for complication. On the shoulders we will stand. It's a patient exploration where discovery is free. There's no need for explanations. We exist where we can see. We should.
plane. 'Cause I'm tired and I want to go sleep. Find everything you did to do.
Apresenta o Quiz da Chicotada.
Olá, seja bem-vindo a mais um Quiz da Chicotada, o concurso que o transforma num verdadeiro supra-sumo da cultura geral. Seja bem-vindo a mais um concorrente.
Olá, olá.
Como se chama?
O Tono.
O Tono? E de onde é que vem o cara amigo Tono?
Da Esbergalheira.
Muito bem, aqui de mesmo pertinho. Até dispensa apresentações, cara
pois
amigo
é,
Tono.
Pois é, pois
bom,
é.
Vamos à nossa perguntinha que hoje é debaixo do tema indumentárias.
Olha o quê?
Indumentárias, Totó. Quer dizer, vestimentas, roupinhas.
Roupa, mas quem percebe disso é as mulheres.
Nada, você vai perceber esta pergunta com toda a facilidade.
Pode ser, pode ser.
Vamos a isto então. A pergunta é esta: que peça de vestuário nunca deve usar um pacifista? E eu vou acionar desde já o contador. Tempo! Caro amigo Tono, não seja... Responda-me à perguntita, vá lá.
Um casaco.
Não.
Uma gravata.
Não.
Um par de crepis.
Oh, Tono!
Não é?
Então, a peça de vestuário que um pacifista nunca deve utilizar são as calças de bomba cine.
Oh, pois bomba.
Fácil, pá.
Fica
ok.
Mal. Fica
vai
mal.
Levar a chicotadinha que é para aprender mais qualquer coisa. Já ficou a saber mais qualquer coisinha hoje.
Ah,
ué. Ok, Tono. Olhe você, caro amigo ouvinte, inscreva-se aqui no Quiz da Chicotada, porque este concurso é uma verdadeira... Tchau! Epá, isto com uns efeitozinhos de pós-produção fica espetáculo!
I'll
sonho de qualquer miúdo é levar um adulto à loucura. E quando esse adulto é um professor, então a ideia ainda parece mais estimulante. A maior parte de nós viu as lições do Tonecas durante os anos 90 na RTP, com os atores Luís Aleluia e Moraes e Castro, respectivamente nos papéis do Tonecas e do Sr. Professor.
Não sou nada, que eu te expliquei. Ai, o senhor, desculpas, eu percebi muito bem. Oh, o senhor, sabia que havia de levar um biqueiro com o meu banheiro? Ontem a ser a grana ou não era?
Só que o Tonecas é um menino muito mais repetente do que aquilo que se possa pensar. E no tempo do programa de TV, ele já andava por cá desde 1934. Foi então que José de Oliveira Cosme, autor da obra em livro, fez, no então Rádio Clube Português, a adaptação para rádio, juntamente com o ator Henrique Zamorano. Quando este programa foi suspenso, o programa Senhor Doutor, as lições do Tonecas voltaram a partir de 1945, desta vez já com o ator João Pereira e Sousa. Portanto, o menino Tonecas já anda a pôr a cabeça do Senhor Professor em água há montes de tempo. Parece que as edições em livro continuam. Justamente os livros do menino Tonecas era o que fazia o pessoal rir às gargalhadas com tanto erro de interpretação e tanto pontapé na gramática. Ao lermos e até recitarmos de cor aquelas piadas, nós achávamos o Tonecas um herói. Não tanto porque ele fosse a mais hilariante das personagens, mas exatamente por causa da sua atitude perante o professor. Um senhor muito digno e sério, a olhar para ele com uns sempiternos óculos escuros e redondos a realçar a sobriedade daquela imagem. Quem de nós teria a lata para dar respostas daquelas nas aulas? Até ensaiávamos na brincadeira, mas na hora da verdade, faltava-nos o à vontade e a coragem. Bem, uma vez, uma única vez na minha vida, eu armei-me em Tonecas, mas acho que a coisa não me correu muito bem. Na primeira aula após a apresentação, a prof de inglês queria que toda a gente ao responder à chamada dissesse present. Eu, cujo nome começa pela letra V, era o último da turma. Como já estava farto de tanta chamada, disse future. Pois, nem queiram saber a descompostura que ele veio. Depois daquilo tudo, só cheguei à conclusão de que não nasci, decididamente não nasci, para menino Tonecas. E ainda por cima apanhei uma prof que ainda era mais dura que o senhor professor. Livre!
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.
vida.
Latino, tengo el calor de una copa de vino, mitad señor, mitad corre caminos, como una estrella sigo mi destino.
Saraiva Antunes e Alves Gonçalves conheceram-se nos tempos do liceu e nunca mais se perderam de vista. Já adultos, formaram uma sociedade e rapidamente se tornaram empresários de renome. Como Saraiva Antunes e Alves Gonçalves sempre quiseram o melhor para os seus filhos, enviaram-nos para as melhores universidades europeias a fim daí concluírem os seus estudos. Foi assim que Daniela Antunes e Renato Gonçalves se conheceram. Frequentavam em Londres o mesmo curso de engenharia. O curioso da história é que durante a sua permanência em Inglaterra nunca souberam que os pais eram sócios. E mesmo antes, em Portugal, nunca houvera grandes oportunidades de se conhecerem, pois as duas famílias viviam em cidades relativamente distantes uma da outra. Depressa, Daniela e Renato se afeiçoaram um ao outro e ajudavam-se mutuamente nos estudos das matérias lecionadas. Não tardou muito que começassem a sentir a falta um do outro quando um deles, por qualquer motivo, tinha de se ausentar. E daí a viverem um romance ardente foi apenas um passo. Este nosso amor até me ajuda a suportar melhor as saudades que sinto da minha gente, confessava Daniela, entrega às doces carícias de Renato. E eu só de pensar que nos amamos sinto-me o homem mais feliz do mundo, retribuiu Renato. A minha mãe está ansiosa que eu regresse a Portugal de vez. Agora é uma questão de semanas, meu amor, suspirou Renato. Até parece que essa ideia não te agrada. É claro que quero ir-me daqui embora o quanto antes com a minha formatura na mão. Então porquê esse suspiro de pouca vontade? Inquiriu Daniela. Meu pai sempre sonhou que um dia me formaria para depois tomar as rédeas da empresa. Mas isso é bom. Pelo menos à partida tens o emprego garantido. Não me sinto capaz de assumir já tamanhas responsabilidades. De que tens medo? A sociedade que o meu pai fundou com outra pessoa há 10 anos tem sido bem sucedida. E tu estás com medo, com muito medo de falhar, concluiu Daniela. Sim, estou sim. Tens de confiar mais em ti, nas tuas reais potencialidades. Entretanto, estava chegada a véspera da formatura de Renato e de Daniela. Nessa noite, encontravam-se os dois no quarto de Renato. Finalmente somos engenheiros, exclamou Daniela aliviada. É verdade, e pegando numa garrafa de espumante, vamos brindar. E já tinham as taças preparadas para o brinde, quando alguém bateu à porta. Renato apressou-se a atender. É o Sr. Renato Gonçalves? Sou sim. Trago um telegrama para si. Renato, com as mãos a tremer, leu: Meu filho, teu pai morreu, stop. Ataque cardíaco, stop. Funeral amanhã, 16 horas, stop. Renato reentrou no quarto, dominado por um choro convulsivo. Daniela arrancou-lhe o telegrama das mãos e, ao passar rapidamente os olhos pela mensagem, tentou confortar o homem que amava. Passado o primeiro violento impacto provocado por aquela notícia, Daniela ajudou Renato a preparar as malas para seguir no próximo avião. No auge daquela mágoa e na urgência daquela partida, ambos se esqueceram de anotar os endereços através dos quais poderiam retomar os contactos em Portugal. Quando Daniela se lembrou disso, era tarde demais. Já Renato deixara o aeroporto de Londres. E agora nunca mais te verei, meu amor. Lamentava-se Daniela com um olhar atrás dos últimos rastros deixados pelo avião. 2 dias após o funeral de Alves Gonçalves, Renato apresentou-se na empresa para assumir o lugar deixado vago pelo pai, mas uma surpresa o aguardava. Foi atendido por Saraiva Antunes, que o informou que a partir dali cessara o contrato de sociedade que ele fizera com o seu pai. Mas isso é uma burla! Esses documentos são falsos! Gritou Renato, fora de si. Talvez tenha razão, mas não terá forma de o provar, ironizou o empresário. Renato sentiu-se desafiado e acrescentou: Ou reponho a verdade ou serei forçado a servir-me também de meios pouco lícitos para que seja feita justiça. É para tomar como uma ameaça? Mais do que uma ameaça. Garanto-lhe que não imagina do que serei capaz para apoderar-me do que me pertence. E eu garanto-lhe que não será um engenheiro de meia tigela que me vai atemorizar, ripostou Saraiva Antunes. Renato saiu do gabinete de tal modo furioso que já só pensava na vingança. Num abrir e fechar de olhos, soube como proceder para vingar-se. Contratou 2 homens e deu-lhes as instruções. Quero que sigam todos os passos da filha do empresário Saraiva Antunes e, logo que uma boa oportunidade surja, a raptem. Não quero que usem de violência com a moça. Levem-na para um lugar escondido e seguro. Poucas horas volvidas, Renato foi avisado por um dos homens que a primeira parte do trabalho fora concluída com êxito. Renato já dava novas ordens. Agora telefonem para o pai e peçam 4 milhões de contos pelo resgate. Saraiva Antunes, confrontado com um semelhante dilema, não teve outra alternativa senão ceder às exigências apresentadas pelos raptores. E no dia seguinte, Renato já tinha os 4 milhões nas mãos e ordenou aos homens que o conduzissem até à cabana onde a moça estava prisioneira. Queria ser ele a libertá-la. Queria ter o prazer de lhe dizer que se servira dela para se vingar do pai. A cabana de madeira lá estava, no meio da floresta. Um dos dois homens abriu a porta e entrou seguido por Renato. Na semi-obscuridade, Renato reconheceu de imediato a vítima da sua ira contra o empresário. Daniela, meu amor! E caíram nos braços um do outro. Renato pediu-lhe desculpa por aquilo que a tinha feito sofrer e contou-lhe com pormenores o porquê de tudo aquilo. Daniela, apesar de se sentir muito magoada por ter sido envolvida em toda aquela trama, já tinha perdoado a Renato. Ele era sem dúvida o homem da sua vida. Toma, faz com isto o que quiseres. Renato devolvia-lhe o dinheiro. Tu próprio vais entregar ao meu pai e ele devolver-te-á o lugar a que tens direito na empresa. E assim foi. Hoje, Saraiva Antunes e Renato Gonçalves continuam a realizar o excelente trabalho que tinha sido iniciado uma dezena de anos antes. E Daniela já traz no ventre o futuro sucessor daquela bem-sucedida empresa.
Can anybody find me somebody to love? Oh, oh, each morning I get up and dial you. What you doing to me? I spent all my years believing you, and I just can't get no relief. Lord, somebody. Can anybody find me somebody love? I work hard every day of my life. I work till I end. My heart and pay all on my own. I get on my knees and I start to pray till the tears roll down from my eyes. Love somebody.
Somebody to love.
Can anybody find me?
que está novamente presente para mais uma das suas notícias insólitas aqui no nosso Traga uma Sobremesa, o repórter Joe da Silva, o repórter com a notícia sempre à mão.
Para a sua informação, mas sou eu que digo isso.
Mas hoje preferi ser eu a dizer isto.
Ah, pronto.
E quebrar um bocadinho as regras para ser diferente.
É preciso.
Aliás, se há coisa que está a mudar na tua vida ultimamente é a rotina, não é? Nada é o mesmo desde aquelas férias lá no St. Julian's, na Ilha de Malta.
Podes crer que eu vou guardar ótimas recordações desta fase.
Acredito.
Mas eu não estou numa fase assim tão radical que fosse capaz de fazer aquilo de que vou falar hoje na minha notícia insólita.
Ah, então hoje vem por aí que é de desporto radical.
Nem mais.
Então força.
Eu sou o repórter Joe da Silva, aquele que traz a notícia sempre à mão, para a sua informação. Hoje vamos falar de uma jovem mãe no Canadá que resolveu proporcionar à sua filha de apenas 3 anos uma experiência única. Esta senhora resolveu praticar bungee jumping com a filha ao colo. Incrível, absolutamente incrível. Eu não sei como é que ela consegue isto.
Eu até fico sem palavras como é que uma mãe pode proporcionar a uma filha tão pequena uma coisa dessas, não é?
O bungee jumping foi um desporto que se tornou popular a partir de inícios da década de 90. Um jogo do qual a pessoa salta de uma grande altura suspensa por fortes elásticos. Foi o que aconteceu com esta senhora. Ela aventurou-se a saltar e a coisa não lhe correu muito bem. Depois de uma aparatosa queda de quase 50 metros, a senhora sofreu algumas escoriações, mas felizmente que o resultado desta tentativa radical não foi assim tão mau. A criança saiu completamente ilesa.
Vá lá, mas isto deve ter sido assim, deve ter causado alguma indignação da parte de quem estava a observar, não é?
De facto, houve algum espanto por parte de quem estava a ver aquela senhora a proporcionar uma experiência tão diferente à sua filha de apenas 3 anos. Mas o curioso é a reação da criança depois desta aparatosa queda e deste salto absolutamente estranho. E lembra-te de que estamos a falar do Canadá, o país onde se fala inglês. A criança, na sua simplicidade, na sua ingenuidade, depois daquele salto e daquela queda, limitou-se a dizer cool.
Cool? Ela disse cool. Ela ainda achou fixe. Bem, por um lado, ainda bem que as coisas terminaram da melhor maneira, não é? A criança não sofreu qualquer ferimento e a senhora não teve, além de umas ligeiras escoriações pelos vistos. Bom,
eu vou dizer uma coisa. Eu, por mais radical que seja, eu jamais faria bungee jumping com uma criança ao colo.
Eu também não.
Acho isso uma irresponsabilidade. Ou então, uma loucura. Eu sou o repórter Joe da Silva, o jornalista com a notícia sempre à mão, para a sua informação.
Sweet baby, no one but you. Yeah, gotta know that I want you, baby. Gotta know that I need you, darling. I just wanna say, you're my everything. Like in all the songs I sing, the happiness and joy you bring. I just wanna say, you're my. Best in me.
You gotta know, darling, I just don't wanna say. You're my everything. Like in all the songs I sing of happiness and joy you bring, I just wanna say.
Quem tem barriga que não tem biba também. Já dizia o meu pai, o meu avô e o meu bisavô. Mas o que eu estava aqui a dizer? Isto não era suposto ser uma rubrica de humor. E é. Mário Norte tarda, mas não falha. E hoje vamos falar sobre uma profissão de risco. E que risco? Amigos ouvintes, vocês nem imaginam. O que é ter de sair de casa de madrugada, pegar no caminhão, ir por aí adiante, com sol, frio, chuva e vento. Olha, foi o que aconteceu ao Zé, aqui da Bolsa, que não teve sorte, coitado. Teve de arranjar um emprego como camionista e hoje anda por essas estradas pela Europa. E de vez em quando lá fica encalacrado numa daquelas manifestações como ainda aconteceu o verão passado. E ele, coitado, no meio daqueles mostrengos, estão a ver o Zé, 1,49m. 49, que exagero. Mas é capaz, é. 49. Capaz de não ter mais do que isso. E então um dia aconteceu-lhe que ele foi abordado numa operação stop porque vinha com um bocadito de velocidade a mais. O polícia virou-se para ele e pergunta-lhe: estão a ver o que é o caminhão? Ó Pires, não tens aí o efeito de um caminhão, pois não? Não tem. Ele está-me a dizer que não tem. Mas é um malandro, tu não queres é procurar. Mas pronto, olha, já agora procura-me uma música dedicada a esta profissão de risco, aos camionistas. Pode ser? Enquanto eu termino aqui a história. Então, o agente da autoridade aborda o Zé em plena autoestrada e pergunta-lhe:
meu amigo, faça favor, dê-me uma boa razão para eu não o multar imediatamente por excesso de velocidade.
E o Zé, que é pequenito, mas é um espertalhão, olha lá de cima para o agente da autoridade e lembra-se de responder o seguinte:
Ó, seu polícia, é que... Ó, seu guarda, deixe-me cá ver. Olhe, a minha mulher fugiu com polícia e eu, sinceramente, pensei que me estavam a querer entregar a minha mulher, está a ver?
Pois é, às vezes é preciso inventar estas desculpas. Estão a ver como a vida de caminista é dura. Ó, Pires, já encontraste aí uma musiquinha? Já, está-me a fazer ali do vidro o sinal que sim. Então bota lá. Ó, Zé, tu de certeza que vais perceber, isto é mesmo só para ti.
Camionista,
estás a ver?
brinda que esta gabina gostaria pichada.
Percebes tudo, não percebes?
Camionista vá.
Pronto, ok, agora tenho que me ir embora, que isto já me estão ali a fazer sinal que...
Está bem, eu acabo já isto. Ai,
não me digam que está mesmo bom multar. Olas.
Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect it. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. Think just maybe nobody, 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 nobody but me. And I know when you got a lovely lady, it might drive the boys crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing you're mine. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody but me. And I don't want anybody thinking just maybe. Nobody, nobody, nobody but me.
We make beautiful music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment spent is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like, we had to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, nobody, nobody but me. I don't care. My baby don't need no one but me.
Por que é que o pênis tem um buraco na ponta?
Para oxigenar o cérebro.
O que tem em comum o clitóris, os aniversários e as sanitas?
São coisas em que um homem nunca acerta.
Por que é que os homens são como os anúncios comerciais?
Não se pode acreditar numa palavra do que eles dizem.
Qual a diferença entre homens e porcos?
Porcos não viram homens quando bebem.
O que as mulheres mais odeiam ouvir quando fazem sexo de boa qualidade?
Querida, cheguei.
Por que é que os homens na cama são como comida de micro-ondas?
30 segundos e está pronto.
Quantos homens são necessários para trocar um rolo de papel higiênico vazio?
Não se sabe, nunca se viu nenhum deles fazer isso.
Por que é que Deus criou o primeiro homem e depois a mulher?
Porque as experiências são feitas com ratos e depois com humanos.
Por que é que os homens não têm crise de meia-idade?
Porque todos param o amadurecimento mental na adolescência.
Qual a diferença entre ir a um bar sozinho e ir a um circo?
Quando vamos ao circo, os palhaços não falam conosco.
Por que é que os homens gostam de mulheres inteligentes?
Porque os opostos se atraem.
Qual a diferença entre os homens e as frutas?
Um dia, as frutas amadurecem.
Por que é que as filhas são melhores que os homens?
Porque tem pelo menos um lado positivo.
Por que é que são necessários milhões de espermatozoides para fertilizar um único óvulo?
Porque os espermatozoides são masculinos, machistas e negam-se a perguntar o caminho.
Qual a semelhança entre os homens e os espermatozoides?
Só se salva um num milhão.
Yeah!
Dizem os entendidos que talvez seja melhor preparar-nos para uma quantidade de coisas desaparecerem definitivamente da nossa vida. É, parece que em pouco tempo a nossa vida vai mudar definitivamente. E as mudanças são tantas que assim de repente surgem nove. Nove coisas que, segundo diz quem percebe da coisa, vão deixar de fazer parte do nosso cotidiano. Lembra-se, por exemplo, daquela música Marco do Correio, de Portinho ao Centro? Pois é, essa música é do tempo em que era preciso fazer render o tempo e por isso é que se acrescentavam sílabas às sílabas das palavras. Mas quer o Marco do Correio, quer o próprio Correio, segundo quem entende destas coisas da futurologia, estão condenadas a deixar de existir. Parece que coisas como as redes sociais, o e-mail ou o SMS estão a avassalar definitivamente o nosso cotidiano e a deixar os carteiros à beira de um ataque de nervos. Deixem lá, senhores carteiros. Pode ser cada vez mais raro entregar uma carta ou um bilhete postal, mas que eu saiba, a net ainda não dá para importar um artigo da nossa preferência para mandar vir qualquer coisa. Um novo gadget, por exemplo. Um produto importado. Se calhar os senhores é que vão ter de mudar um bocadinho a vossa perspectiva. Bom, coisa número 2, o cheque, que segundo se diz, custa milhões de euros a processar ao erário público. Parece que a União Europeia está a pensar acabar com este documento até ao ano 2018. Já não falta muito. Mas vistas bem as coisas, cá para nós, não deve ser por causa do e-banking. A razão deve ser porque, apesar de ser dos carecas que elas gostam mais, este ditado parece não aplicar-se ao cheque. Número 3. O jornal. Opa, isso é que é pena. O cheirinho do papel e da tinta de impressão, o pregão do Ardina que durante tanto e tanto tempo fez parte da nossa sinfonia matinal. Mas no fundo, no fundo, o jornal onde tudo se sabe, seja verdade ou mentira, esse é tão velhinho como o mundo e que eu saiba é lido, escrito e espalhado em toda a parte. E portanto está mais atual que nunca. Número 4. O livro. Bom, só se for o de papel, porque o e-book, esse faz as mesmas vezes e é bem mais barato na internet. Número 5. O telefone fixo. Ok, se andamos com o telemóvel e já podemos fazer videochamadas gratuitas, só nos vai restar a velha nostalgia do telefone de disco que os papás fechavam à aluquete para evitar os abusos. Coisa número 6. A música. Então não anda para aí tanta gente a dar música ao povo sem sequer precisar de cantar ou assinar contrato com nenhuma editora. Tal como os livros, ela também tende a ser cada vez mais abundante e barata na net. Número 7. A televisão. Opa, isso é que é pior. Sei lá, assim de repente, a publicidade agora é faturada de 4 em 4 minutos e meio. Tipo, tentem fazer isso de 30 em 30 segundos. Ou então diminuem o valor do preço por anúncio. Pode ser que o negócio sobreviva. Coisa número 8. Muitas das coisas que hoje utilizamos vão ficar guardadas na nuvem. Na nuvem, pá. Isto é que me custa entender ainda. Então, e quando por razões climáticas as nuvens descarregarem o seu conteúdo? O que é que vai acontecer? Vão chover fotos, filmes, músicas, documentos importantes? É pá, o clima está mesmo a mudar. Por fim, coisa número 9. A nossa privacidade. Essa, pelos vistos, também está condenada a desaparecer. Sabem, eu acho, mas é que vou ficar aqui no meu cantinho, muito sossegadinho. E, entretanto, espero a ver no que é que tudo isto vai dar. E assim como assim, não conto os meus segredos a ninguém. Sabem o que é que eu estou a pensar neste momento? Sabem? Sabem? Não digo. Até para a semana. Divirtam-se.
thing that